Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal AM e pela Rádio Cidade FM. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, 21 de março de 2020. O programa de hoje é gravado e estaremos destacando os assuntos ligados, então, à pandemia do novo coronavírus que tomou conta do nosso país. O município de Tenente Portela, nesta semana, publicou 3 decretos sobre este assunto. Em uma entrevista coletiva à imprensa realizada na manhã da quarta-feira, dia 18, o prefeito Cleito Carbone, acompanhado do vice-prefeito Valdir Machado Soares e dos secretários municipais, apresentou o decreto executivo número 73, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus de âmbito da administração pública. Sobre isso, vamos ouvir o que disse o nosso prefeito.
Inicial uma situação, nós vamos, através desse decreto, ver como é que vai se comportar a nossa comunidade, como é que vai a sociedade vai se postar. Nós pretendemos conversar com a CI a respeito disso ainda hoje ou amanhã, para ver por os encaminhamentos que vai ser feito. E se for necessário, medida mais drástica, nós vamos tomar. Em princípio, a gente espera que a comunidade comece a evitar de se deslocar para esses estabelecimentos no qual acontece a aglomeração de pessoas e que os restaurantes também comecem a criar um distanciamento de 1,5 metro, 2,5 metros, para que evite-se o contato e cada um agindo da sua maneira para que nós possamos, né, evitar casos futuros. Se for necessário, nós estamos estudando, vamos ver como é que vai o andamento hoje, amanhã, novas medidas serão tomadas.
Prefeito, e também aproveitando, na verdade está dentro da mesma linha de pergunta do colega, e é o que pede aqui, que querem tirar essas dúvidas que os internautas perguntando em relação a empresas que têm muitos funcionários e que trabalham, enfim, tem um determinado momento que existe essa aglomeração. Existe alguma orientação para essas empresas? É o mesmo segmento?
Na verdade, Sandro e internautas, eu acho que cada empresa vai ter que começar a adotar medidas de contenção ou de turnos, de como agilizar e como melhorar o fluxo das pessoas evitando a aglomeração. É difícil. Em princípio, nós vamos acompanhar, havendo a necessidade, juntamente com a CI, nós vamos ver da viabilidade, da possibilidade de conversar com essas empresas e achar alternativas para que tome providências evitando essa contaminação, se for possível, se for necessário. No primeiro momento, nós estamos deixando que as ações aconteçam de uma maneira, digamos, civilizada. E se não houver o entendimento, e se houver necessidade de ações mais drásticas, como eu falei antes, o município, nós não vamos deixar de tomar.
Medidas como, o senhor pode citar um exemplo, essas medidas mais drásticas?
Seria fechamento, né? Pedido de fechamento de certas atividades, que seriam assim que criam uma aglomeração maior de pessoas, né, que, né, que não seriam necessárias para no momento de, digamos assim, para no momento de crise, né, e se for necessário. Eu digo assim, bem sincero, aqui na portelense, nós vamos acompanhar dia a dia. E nós estamos sempre levando em consideração aquilo que os órgãos oficiais da área da saúde, principalmente, tanto do governo estadual, governo federal e o nosso, nossa equipe da saúde municipal. Respaldado neles é que nós vamos tomar as atitudes para poder dar sequência ou efetivar algumas medidas mais drásticas, se for preciso.
No que se relaciona à Secretaria de Assistência Social, não é diferente dos demais colegas falaram. No que se refere a trabalho com pessoas, aglomerações, a Secretaria tomou atitudes, medidas, logo que o prefeito nos reuniu a questão do decreto. Está suspensa todos os cursos do CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social, os cursos estão suspensos, os grupos de gestante, o Criança Feliz também, porque há aquele contato direto das visitadoras com as crianças, casa por casa. Então, reuniões na assistência social, todas elas estão suspensas. No que se refere à terceira idade, os grupos de terceira idade, modalidade, que é a área de risco, hoje nós temos grupos que trabalham com assistência social em, se não me falha a memória, 396 idosos. Temos a coordenadora do grupo idoso. Nós já determinamos e pedimos para ela colocar essa situação dos idosos para evitar a aglomeração, os encontros que tem as guardas, quinta-feira, são suspensos. Com a aglomeração.
Conforme o decreto do prefeito, 15 dias,
isso. 15 dias e, posteriormente, aquilo que se for necessário será tomado. Os outros trabalhos, da assistência, dentro da normalidade, claro, tomando aquele devido cuidado, orientando os funcionários, a questão de higiene, enfim, dentro dessa questão.
Eu gostaria de fazer uma pergunta mais para a secretária de administração. Uma dúvida do pessoal aqui que eles comentaram na live anterior, que eu queria fazer uma nova aqui, com problemas de conexão, me perguntavam a respeito da prefeitura, da sede da prefeitura, do atendimento ao público que vem aqui. Alguma mudança no sentido dos funcionários que chegam na administração ou por parte de outros setores da administração pública?
A princípio, aqui na prefeitura e demais secretarias, o atendimento continua da mesma forma, né? Também uma atenção especial, então, à higienização, né? Mas isso é uma medida que não vamos dizer que pode ser modificada, né? Mas a princípio continua dessa forma. A gente também tem uns horários que é atendimento do prefeito, né? Em terças e quintas-feiras. A gente está vendo com esse público para agendar um horário, né, para não aglomerar muito as pessoas aqui na frente, conversando até com o chefe de gabinete, com os servidores, para dar uma atenção especial a essas pessoas quando elas ligam, para ver qual que é o encaminhamento, né, para a gente tentar então fazer essa parte por telefone, né, auxiliando essas pessoas. E para o atendimento aqui, então, não dá muito fluxo de pessoas aqui no prédio da prefeitura. Mas, a princípio, o atendimento é tudo normal.
Vai transcorrer normalmente. Só para esclarecer, pessoal, quem me acompanha pelo site Portela Online, essa que falou, secretária de administração do município de Portela, Beijo Moraes.
Eu vou complementar o que a Adriana falou. Os serviços públicos e os serviços, eles têm que continuar. A gente precisa trabalhar, o que a gente precisa é que as pessoas não usem o serviço desnecessariamente, é isso que a gente precisa. Precisamos não fazer o vírus circular, isso está em todas as
redes sociais. E essa pessoa atendeu muitas pessoas?
O hospital por si só atende muitas pessoas, né, da região inteira, então a gente precisa ter ciência disso e não termos contato, não irmos no hospital, não irmos na prefeitura, em qualquer setor, né? Então, deixar os serviços de saúde para atendimento de urgência e emergência, atendimentos de pacientes que não podem ser adiados, e as pessoas se conscientizarem em ficar em domicílio. Façam um live pelo WhatsApp que eles fazem com seus familiares, não precisam visitar. Não precisa reunir amigos para brincar.
Evitar aglomeração.
Evitar. Não separou a faculdade para as pessoas ficarem na praça. Né? Se parou para que as pessoas se conscientizem a ficar em domicílio.
Secretária, o Lacim passou uma perspectiva de quando retorna essa análise?
Não, no momento que chegar lá, a gente vai poder dizer para vocês exatamente quanto tempo leva para vir o resultado. Né?
E essa coleta já foi feita, secretária?
Foi feita uma ontem e uma hoje pela parte da manhã.
São dois casos sendo investigados agora, atualizando. Atualização de ontem para hoje.
É, o de ontem que eu estava em isolamento. A de ontem foi coletada no lavar da tarde. Os demais estavam em acompanhamento domiciliar. Uma delas reavaliou-se hoje e o médico entendeu a necessidade e a equipe de enfermagem que deveria fazer a coleta. Esse é o procedimento. Lembrando que coleta não tem para todos os pacientes. Coleta se faz em casos graves, que tem com sinais e sintomas e o médico entender que deve coletar.
E esse profissional da área de saúde que a senhora comentava, está em isolamento, está internado, qual a situação?
O paciente está em isolamento, obviamente, né? Agora, se está internado, eu não sei, não sei precisar.
Não tem essa informação?
Não.
Bom, pessoal, então a gente está colocando para a comunidade, queremos agradecer aí a imprensa e de enfatizar a importância que vocês têm da informação, de levar, de tirar dúvidas, mas o mais importante, que eu acho que eu sintetizando tudo, é que as pessoas ficam nas suas residências, evitem sair o máximo, tentem o máximo se comunicar via Facebook, via WhatsApp, via telefone. Vamos tentar minimizar, diminuir o fluxo das pessoas. É isso que nós estamos tentando fazer com esse decreto, que as pessoas se conscientizem que tem que ficar em casa, que tem que ter os cuidados, porque isto é uma urgência, emergência que está acontecendo no mundo e no Brasil não vai ser diferente. Então nós precisamos se conscientizar, não é brincadeira. A gente sabe que tem pessoas que não estão dando a devida atenção, e eu digo aqui, e as pessoas também têm que entender, quando a saúde pede para que seja feito algum procedimento, vamos ajudar, porque nós não queremos tomar medidas mais drásticas, inclusive se precisar, nós temos que poder usar a força policial, nós podemos usar, mas nós não queremos que chegue nesse fato, né? Então, pedir a compreensão das pessoas que, quando recebidos pela nossa equipe de saúde, dê atenção, deixa de tomar os procedimentos legais, porque é melhor para ela e para a comunidade. Nós não podemos pensar só na pessoa, só no eu, nós temos que pensar no todo. Então a gente pede que a comunidade entenda, nos ajude, na sua residência, né? Para poder evitar o maior número possível de propagação desse vírus que está acometendo e está levando uma preocupação muito grande ao país. Então agradeço a todos, muito obrigado, esperamos aí contar com a colaboração de toda a comunidade portelense.
Muito bem, e já na quinta-feira, dia 19, um novo decreto número 77, foi publicado, estabelecendo medidas emergenciais para prevenção do contágio do novo coronavírus. Ficando suspensos, então, pelo prazo de 15 dias, os expedientes externos de atendimento ao público em todas as repartições públicas, a contar, então, da quinta-feira, dia 20, com exceção das unidades de saúde, no que se refere aos serviços essenciais e também a outros setores. Sobre isso, novamente, o nosso prefeito Clérito Carbone se manifestou.
Comunidade Portelense, estamos aqui levando ao conhecimento da nossa sociedade as ações que estamos tomando em combate ao vírus coronavírus. Presente comigo, vice-prefeito, secretário de administração, em conjunto com toda a equipe da nossa administração, estamos editando mais um decreto, o decreto número 77, dia 19 de março, em complemento ao decreto número 73, que foi editado dia 17 de março. Tomamos medidas aqui no sentido de suspender por 15 dias todo o atendimento ao público externo da nossa comunidade. A partir do dia 20, o setor público não atenderá mais expediente externo, à exceção da Secretaria de Saúde, que vai dar um acompanhamento, uma atenção, como já foi divulgado anteriormente. Quero enfatizar que os nossos funcionários no público estarão trabalhando internamente para poder atender as demandas que serão feitas pela comunidade via telefone ou via e-mail. E todos serão atendidos e respondidos e, se houver a necessidade, convidados a virem a se deslocarem até a Prefeitura Municipal. Estamos tomando essas medidas no sentido de minimizar e diminuir o fluxo de pessoas, o trânsito, junto à nossa cidade. Em relação à educação, desde hoje, dia 19, todas as aulas estão suspensas, desde as creches até o ensino fundamental. Dizendo aos pais que pedimos a compreensão, a colaboração, porque é um momento difícil de transição
que estamos passando no nosso país, mas precisamos estar todos envolvidos na busca de uma causa maior. Quero enfatizar também que as pessoas procurem as secretarias através do telefone ou através dos e-mails, somente em caso de urgências ou emergências, a fim de evitarmos transtorno e acúmulos de serviço. Quero enfatizar quanto ao nosso professor municipal, que eles não estarão presentes nas escolas, mas sim estarão nas suas residências acompanhando e auxiliando, sempre que for possível, os nossos alunos, as nossas secretarias. Quero também salientar que estamos aguardando as normativas do decreto do governador do estado quanto à calamidade pública, para posteriormente tomarmos outras atitudes e ações que venham em benefício da nossa comunidade. Quero ressaltar que nesse momento estamos pedindo para que bares, academias e afins adotem medidas para minimizar e prevenir que o vírus se propague também nesses ambientes. Eu quero aproveitar e novamente solicitar ao nosso governo portelense o empenho para que realmente façam das suas ações ação em nome da coletividade, permanecendo em suas residências, evitando o máximo de transitar, de sair, de se aglomerar, para que nós tenhamos sucesso nessa caminhada que está recém iniciando. Com a colaboração de todos, eu tenho certeza que vamos superar e enfrentar essa pandemia que vem afetando o mundo todo.
E por último, nesta sexta-feira, ontem à tarde, foi publicado um novo decreto, o decreto número 80, que referenda a situação de calamidade pública no âmbito municipal em face ao decreto estadual número 55.128, que declarou estado de calamidade pública no âmbito de todo o território estadual. E determina também medidas complementares de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no âmbito da administração pública e da outras providências. Sobre isso, se pronunciaram, além do nosso prefeito, Cleito Carbone, também a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, Dr. Humberto, da Rede Municipal de Saúde, e também a senhora Mirna Bracos, presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, a entrevista a qual vamos escutar neste momento.
Mulher Portelense, boa tarde. Estamos aqui novamente levando informações a respeito do novo coronavírus que está assediando o nosso mundo. Estamos reunidos pela parte da manhã, juntamente com o Ministério Público, Brigada Militar, Comitê Extraordinário de Saúde Municipal, Associação Comercial e Industrial, nosso Departamento Jurídico e mais entidades representativas. Com base no decreto estadual do governo do nosso estado do Rio Grande do Sul, editamos o decreto executivo número 80, de 20 de março de 2020, no qual referenda a situação de calamidade pública no âmbito municipal em face do decreto estadual número 55.128, que declarou o estado de calamidade pública no âmbito de todo o território estadual. Com base no decreto estadual, o município também está tomando atitudes, ações para combater e minimizar esse vírus que está aí propagando e nos preocupando muito como cidadão. Quero enfatizar que estamos seguindo o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o que o Ministério da Saúde, o que a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e o que o nosso Comitê Extraordinário de Saúde está determinando para que nós tomamos as medidas necessárias. Quero dizer que estamos com informações, juntamente aí do nosso governo federal, que o pico máximo do coronavírus deve ser previsto para mais ou menos uns 10 dias. Isso nos preocupa muito. Em função disso, nós estamos tomando essas atitudes de, primeiramente, nós vamos decretar que todo o comércio de Tenente Portela, a partir das 20 horas, a partir do dia 21 do 3,
todos os serviços e atividades privados não essenciais, a exemplo de academias, comércio em geral, ficam fechados a partir da meia-noite do dia 21/3. A partir da 00h do dia 23/3, atividades de restaurantes. Consideramos serviços privados essenciais. Aí nós elencamos vários serviços que poderão ser acompanhados e vistos no nosso decreto, citando geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como farmácias, mercados, padarias e fruteiras, funerários, recolhimento de resíduos sólidos, empresas de radiodifusão e imprensa em geral, segurança privada, empresas de recebimento, processamento e industrialização de gêneros alimentícios, a exemplo de silos de recebimento de grãos, indústria de laticínios, incubatórios e agroindústrias. Né? Essas consideram serviços privados essenciais de acordo com a organização e informação do nosso Ministério da Saúde e também das autoridades competentes. Dizer à nossa população que ficam autorizados em regime de exceção a suspensão de atividades determinadas em decretos as seguintes situações especiais: a distribuição de encomendas, em especial atividade de teleentrega, delivery de alimentos, o funcionamento de agropecuárias para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida normal. E assim também nós temos tratando do transporte coletivo, recomendando, das instituições bancárias, também estamos fazendo recomendações, das aglomerações em praças e ambientes públicos, vários itens contemplam esse decreto que poderá ser acompanhado para a nossa comunidade na página do município, no Facebook. Todos estarão sendo, a partir desse momento, colocados à disposição do nosso município portelense. Eu queria só enfatizar aqui na de Portelense também do porquê que a gente está tomando atitudes como essa. Nós estamos aqui com a nossa secretária de saúde, o nosso médico Dr. Humberto, a presidente do Hospital Santo Antônio, Dona Mina Braucos, e todos entendemos da importância que se tem dessa tomada de decisão. Não é fácil, mas a dificuldade que se tem quando se toma atitudes como essa. Sabemos daquilo que implica na economia, mas o mais importante é a saúde pública, é a coletividade. Saúde pública é pensar na coletividade, não é para mim, não é para ti, é o que é melhor para a coletividade. Isso que nós estamos trabalhando e pensando. O vírus não circula, são pessoas que o fazem circular. Por isso, queremos pedir à população que fique em casa. Vamos, nesses 15 dias que nós estamos pedindo para que a população se mantenha junto às suas residências, que o comércio fique de portas fechadas. Vamos buscar um entendimento, vamos se unir. O momento é de união. E queremos, através dessas atitudes, dizer a vocês que estamos preocupados, sim, muito preocupados, mas precisamos tomar, nós precisamos fazer ações. E para isso, nós estamos determinando essas medidas, para que a nossa população fique também bem protegida. E eu tenho certeza que daqui 10, 15 dias já poderemos ter resultados muito positivos. Então, diante disso, eu me coloco também à disposição para ouvirmos aí a nossa Secretaria de Saúde, uma palavra, transmitindo à nossa comunidade de Tenente Portela. Michele, gostaria também que desse uma palavra, levasse ao conhecimento aquilo que a saúde vem fazendo para mantermos sob controle essa epidemia.
A Secretaria de Saúde está se organizando para atendimento à população em casos de urgência, em casos de necessidade. Estamos solicitando que a comunidade não vá até os postos de saúde sem a necessidade. Também não vá até a emergência do Hospital Santo Antônio. A união da Secretaria de Saúde, Tenente Portela, com o Hospital Santo Antônio está, eu acho que bem afirmada. Estamos nos apoiando, dando suporte ao hospital. Gostaríamos que a comunidade compreendesse todas as medidas. Reunimos a equipe de saúde do comitê gestor e decidimos e sugerimos para o prefeito diversas medidas, porque o que se tem e o que se sabe de outros países que não foi efetivo, estamos tentando nos precaver. Não temos um efetivo de médicos, enfermeiros para que se dê suporte, para se der uma disseminação muito rápida do vírus. Então, todas as decisões elas são tomadas em base nas orientações de profissionais com conhecimento. Não é a secretária de saúde, não é a administradora do hospital, não é o prefeito em si. A gente está tentando escutar profissionais com experiência, profissionais qualificados, que não querem que a gente tenha um descontrole na saúde dos municípios, seja de Portela, seja da região. Eu acho que o doutor Humberto pode fazer o apelo para a nossa comunidade, para que as pessoas fiquem em casa, fiquem em domicílio. Acho que precisa um mínimo de pessoas circulando na nossa cidade.
A mensagem é clara, gente. Fique em casa. Quem puder, colabore. A gente está tentando fazer a nossa parte, né, da melhor forma. Não agrada a todos, obviamente. Mas o melhor é fique em casa. Faça a sua parte. Cuida dos seus. Fique com o seu núcleo familiar, da sua residência. Evite de sair. Tá? Quem precisa, o mais rápido possível, sempre lembrando das recomendações, se higienizando. O restante, permaneça no seu lar. Nos ajude.
Regis, é importante a vacinação que inicia na segunda-feira. Não saiam das suas casas. Nós estamos organizados para vacinar em domicílio com calma. Toda a população idosa será vacinada, grupos de risco. Nós vamos vacinar a população nos seus domicílios, com calma, na medida em que as coisas vão se ajustando. Estamos vivendo um dia após o outro. Ontem não é igual hoje. Todos os dias, né, dona Mirna, temos que conversar, temos que nos ajudar. Estamos hoje trazendo insumos para o Hospital Santo Antônio, assim como para a saúde. Precisamos manter o EPI para os profissionais, não é fácil conseguir. Estamos unidos por uma única causa, a saúde da população.
Dona Mirna, também é importante sua palavra, dona Mirna, que nós temos um hospital regional e da sua preocupação e como está vendo essas atitudes, essas ações, dona Mirna?
Aos ouvintes, eu digo o seguinte, a equipe que nós estamos aqui. É preferível nós pecar por excesso do que pecar por omissão. O vírus está aí, está vindo silencioso, sem cor, sem corpo, sem nada. Nós não sabemos de onde que vem, parecem até almas que estão chegando, né? E estão se decimando, nós já temos mais mortes, eu até acredito que muito não é propagado, e a hora que nós ficarmos sabendo, daqui 5, 10 dias, vai começar o pico. Eu estive assistindo há pouco, que é para se estender até julho, agosto, setembro, e maio é para ser o pico máximo. Então, o que a gente está dizendo para os queridos ouvintes? Gente, nós não podemos nos expor. A ordem é, vão para dentro de casa. Não sejam gaúchos valentes. Os nossos profissionais médicos, enfermeiros, atendentes de hospital, eles também têm a família de vocês. E cada um de nós que vai para a rua, por não ter uma necessidade extrema, que procura um hospital, que vai para um posto de saúde por uma consulta eletiva, nós tivemos que tomar essas atitudes. Ninguém mais é leigo, todo mundo tem seu telefone, tem sua televisão, todo mundo é muito bem informado, sabe que o caos já é a nível de mundo e é grave sim, mas nós temos que ir com calma, com amor, com carinho, vamos curtir a nossa família em casa. Se não for tanto no Brasil, que nós não queremos que seja, que Deus seja brasileiro, que ele seja gaúcho, mas nós temos que nos prevenir. E gente na rua é a epidemia chegando no nosso município. Dentro de casa é não deixando se alastrar. Então a gente implora, preservam os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos hospitais, as ruas, os vossos pais. Nós temos que pensar nas pessoas idosas acima de 60 anos, diabéticos, hipertensos, pessoas com problema de câncer mais grave, essas pessoas têm que ser cuidado. Chegou a hora agora, filhos, de vocês cuidar dos pais. Eu estava vendo hoje, e quando tu olha, mais idoso andando na rua do que crianças e outras pessoas, recolhem esses idosos acima de 60 anos. Gente, não tem. Quando nós fomos criança, nossos pais nos levaram para casa. Agora é a vez dos filhos, porque é eles que correm o maior risco. E a hora que a epidemia chegar, Tenente Portela, por exemplo, tem 10 leitos de UTI. Estamos montando mais, sim. Não está se conseguindo equipamento, as máscaras sumiram, uniformes, proteção que o hospital precisa. O que que vai acontecer se a saúde, os profissionais da saúde adoecerem com o teu contato e nós não cuidarmos, que isso aí se alastra? Quem vai cuidar de nós? Eles também têm familiares. E a gente acompanhando, está vendo muito médico ficando doente, muito enfermeiro, muitos atendentes ficando doente. Então, gente, assim, ó, vamos acreditar que é grave, mas sem desespero, com calma, com amor e carinho e confiando em Deus. Mas vamos se recolher, vamos deixar as ruas vazias, vamos entrar para dentro de casa, que nem o doutor Humberto disse, e quando não estamos bem, vamos sim. Se faltar, hipertensos, pessoas mais graves, vamos primeiro procurar o seu posto de saúde. O posto de saúde vai entrar em contato com os hospitais e o paciente será mandado para o hospital. O hospital vai ficar com toda a equipe médica à disposição, as eletivas estão canceladas e vou lhe dizer, prefeito, a gente se emociona por nós termos, pertencente ao Hospital Santo Antônio, uma equipe de mais de 40 médicos, 550 funcionários e um hospital com muitos equipamentos. Estamos agora, junto com a prefeitura, segunda-feira, montando uma lona para as emergências, para as triagens, para as pessoas não entrar indevidamente para dentro. A triagem vai ser feita com quem nos procura. Estamos fazendo separações entre o tratamento da doença do coronavírus e outras não, porque nós temos que manter uma UTI para as emergências, para as cirurgias geral, e isso aí tem que ser separado também por causa da contaminação. Não vai ao hospital fazer visita. É um acompanhante por paciente. Eu amo meu familiar, eu amo, mas eu não tenho direito de ir para dentro do hospital e decimar da rua a doença lá para dentro. Então, nós estamos aqui doando as nossas vidas, né, Michele, doutor e prefeito, expondo os nossos profissionais da saúde. Ajude manter esses profissionais, fica em casa, não anda na rua, é confinamento sim. Estamos numa quaresma, vamos respeitar os 40 dias da quaresma e vamos confiar em Deus. Gente, façam isso para o nosso bem. Podemos pecar por excesso, mas não por omissão e por valentia. Que Deus abençoe a todos nós.
Regis, também aproveitando para nós encaminhando, dizer na Portelense que os demais prefeitos da micro região também estão encaminhando da Mocelero ações e decretos nesse sentido, né, encaminhando o fechamento. Muitos municípios já estão nos acompanhando, e assim nós temos visto também Frederico Westphalen, o estado do Rio Grande do Sul, muitos municípios também já tomaram essas atitudes. Esperamos que a comunidade também entenda a nossa decisão, porque é para o bem da nossa comunidade. Estamos fazendo isso no sentido de evitar, como foi bem falado para a dona Mirna, nós temos que ser precavendo, o bom senso, nós temos que ter serenidade nesse momento difícil. A prevenção é que nos vai dar certeza que menos pessoas serão acometidas, serão infectadas. Nesse sentido, eu quero realmente agradecer a toda a equipe médica, a todos envolvidos nessa área da saúde, porque precisamos desses profissionais e precisamos da colaboração da nossa comunidade. E eu estava dizendo e vendo aqui, Regis, que medidas de distanciamento são a única arma à nossa disposição para neutralizar a epidemia, porque vacina e remédios nós não temos ainda. Então, população portelense, vamos ficar em casa, vamos permanecer unidos, vamos pensar na coletividade, vamos pensar no teu filho, no teu pai, na tua família. Este é o momento de nós buscarmos a interação, a coletividade, e que Deus nos acompanhe, nos abençoando e dando ideias e sugestões para que cada dia nós possamos achar maneiras de levar informações e novas notícias em benefício da nossa comunidade. Uma boa tarde a todos.
Pois bem, então agora é ficar em casa, né? Então a toda a nossa comunidade portelense solicitamos mais uma vez que fique em casa, evite visitas, evite contato com outras pessoas, fiquem em seus lares. É por um período curto e que se todo mundo fizer a sua parte, estaremos evitando a propagação desse vírus que tem matado muita gente, principalmente no continente europeu e asiático. E aqui no país são vários os casos já constatados com algumas mortes. Não podemos deixar esse vírus se alastrar. Esse vírus, ele é de alta proliferação, então ele contagia muito rápido. Mas é claro que não só de notícias ruins, né? Foi essa semana, na terça-feira de manhã, tivemos uma grande notícia. Foi a entrega oficial do caminhão de bombeiros novo, que será usado pela nossa microrregião, os municípios dentro de Portela, Derrubado, de Estagaúcha, Barra do Guareta e Miraguaí, e também a nova ambulância do serviço SAMU Salvar. No ato que aconteceu na Praça do Índio, a Praça de Portela, em frente à Prefeitura, tivemos as manifestações do nosso prefeito, a qual também estaremos acompanhando neste momento.
Bom dia a todos, a todas. Já antecipo que os prefeitos pediram que somente fosse falar eu como representando todos os prefeitos da região, né, para também nós fazer um ato também dentro daquilo que a gente espera, um ato de entrega daquilo que nós vemos trabalhando há muito tempo. Então eu quero saudar o prefeito de Miraguaí, o Ivonir Botão, o Toco, saudar o prefeito Celso Dalceiro, de Vista Gaúcha, prefeito de Derrubadas, o Ilair, o Ila, prefeito da Barra do Guarita, o Rodrigo Tissota. Saudar também o tenente João Luiz, em nome da brigada, né, nosso agradecimento a toda a corporação, ao presidente do hospital, dona Mirna Braux, nosso vice-prefeito Valdir, também o presidente, o vereador, representando a Câmara de Vereadores, Itomar Ortolã, demais vereadores, secretários, a imprensa e a comunidade, que presentes religiosos, entidades também que têm vínculo com o nosso município, os municípios da microrregião. A ACI também, você tem o representante da ACI, gostaria que se fizesse presente aí também, nós temos um convite que foi feito para que estivesse presente. E aos voluntários que também aqui estão aqui representando os 5 municípios da microrregião. Dizer que, primeiramente, nós estamos, dona Mirna, trazendo para Tenente Portela mais uma ambulância, uma UTI, uma SAMU, no qual vem contemplar o convênio que nós temos com os 5 municípios. São os 5 municípios aqui também que têm o convênio com a SAMU, também vão operacionalizar esse caminhão de combate a incêndio. Então, a gente quer, de primeira mão, dona Mirna, parabenizar o hospital pelo trabalho, os representantes da SAMU aqui, que estão aqui, todos aqui, agradecer esse trabalho que vem sendo feito. Nosso muito obrigado pela parceria que nós temos com o Hospital Santo Antônio, os 5 prefeitos aqui que estão. Todos eles contribuem para a manutenção da SAMU. Com essa SAMU nova que está aqui chegando, a gente espera sempre manter esse serviço, que é de alta qualidade, continuar sendo oferecido para a nossa população microrregional. Vejo que realmente a SAMU tem atendido as nossas necessidades quanto às emergências e urgências que estão surgindo. Então, dona Mirna, ficamos felizes, depois fizemos a entrega, vamos fazer a entrega oficial do carro da SAMU nova, e dizer que essa parceria para nós prefeitos é muito importante, porque tem ajudado muito, tem salvado vidas, e é este que nós temos aqui para trabalhar e para gestionar, é buscar sempre uma melhor qualidade de vida e melhores condições de atendimento à nossa população microrregional. E isso o Hospital Santo Antônio, junto com a equipe da SAMU, tem feito com muita responsabilidade e muito empenho. Então, obrigado a todos vocês que têm salvado vidas da nossa comunidade. Quanto também a esse caminhão, né, de combate a incêndio que nós temos aqui hoje, fazendo essa entrega oficial, eu quero fazer também, primeiramente, um apanhado, dizer que esse trabalho que vem sendo feito de adquirir um caminhão, né, de combate a incêndio, ele vem há muito tempo sendo construído. Nós temos o vereador Itomar, que na época levantou essa parceria juntamente com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, e infelizmente nós tentamos buscar com o Corpo de Bombeiros 5 municípios para que o Estado realmente viesse se instalar aqui com uma corporação mista, cedesse um caminhão, e assim foi tentado por desde 2012, que nós não era prefeito, eu não estava na gestão, a gestão anterior do prefeito Hélido, tentando fazer que essa corporação do Estado viesse a Tenente Portela para contemplar os 5 municípios. Infelizmente, não foi possível, não conseguimos. Houve bastante debates, bastante busca de alternativas, mas não chegamos a um entendimento. O Estado não tinha como ceder caminhão para o município. O Estado não repassava. E nós, prefeitos, decidimos, então, que fôssemos adquirir um caminhão para atender as demandas da nossa microrregião. Então, tomamos essa iniciativa, como prefeito de Tenente Portela, levei essa sugestão para os demais municípios, que o município de Tenente Portela adquirisse o caminhão e os demais municípios conveniassem com nós para poder fazer esse atendimento. E assim foi o entendimento de todos os prefeitos, que buscasse essa alternativa para nós dar um primeiro combate no caso de um sinistro. Deixar bem claro que nós aqui não estamos substituindo os bombeiros que dê Três Passos. Nós temos aqui para dar um primeiro aporte, um primeiro socorro quando surgir uma necessidade de combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros tem que ser oficializado, tem que ser comunicado sempre que tiver um sinistro, para evitar que se dê qualquer problema de entendimento. Tenente Portela e os municípios estão criando essa corporação de combate a incêndio. Deixa bem claro, porque às vezes há um entendimento aqui que bombeiros do Estado. Não. É um município, os 5 municípios estão construindo essa parceria para fazer esse atendimento. Nós precisamos, sempre que dá um problema, comunicar o Corpo de Bombeiros para que eles venham prestar o atendimento. Nós vamos fazer o primeiro socorro nesses 5 municípios. Nós vamos fazer o atendimento. Nós estamos recebendo esse caminhão hoje. Nós temos aí a entrega oficial dele, mas nós temos toda a parte também de buscar a parte de formalização, de orientação por parte da empresa que ganhou essa licitação, entregar o caminhão, dar as orientações de financiamento. Nós estamos marcando já para a semana que vem que isso aconteça, para que esse caminhão também esteja já pronto para ser assim operacionalizado, assim que for dada a formação, a entrega técnica por parte da empresa que venceu essa licitação. Então, nós temos aqui também, hoje de manhã, desde as 9 horas, reunimos os 4 municípios, mais Tenente Portela, todos os jurídicos daí também desses municípios, tentamos construir a maneira que vamos operacionalizar esse caminhão de combate a incêndio. A ideia é um convênio que está sendo construído. Segunda-feira vamos formalizar essa parceria, como vamos trabalhar, a maneira que vamos buscar para que haja o combate a incêndio. Nós temos aqui pessoas que já têm capacidade, já foram capacitadas. Nós temos aí, o Estado criou uma portaria que mudou totalmente a maneira de ser, de atuar dos corpos de bombeiro. Então, infelizmente, nós estamos buscando um entendimento diferenciado de conveniar com o Estado. Nós estamos vendo a parte como operacionalizar. Então, o Estado deu até final de março para que quem tem corpo de bombeiros voluntário no Estado se manifeste. E nós estamos vendo aí a maneira de conveniar com esses municípios para que todos eles sejam atendidos. Pela nova portaria, cada município tem que ter um caminhão. A portaria do Estado é bem claro. Se Tenente Portela conveniar, é com o Estado, é só para Tenente Portela. Vista Gaúcha tinha que ter um, Barra tinha que ter outro, né? Derrubadas outro, e também Miraguaí um. Cada um tinha que ter um caminhão. E isso nós não estamos aceitando a maneira que o Estado tem colocado essa determinação. Porque se o Estado não tem como prestar serviço, né? Ele também que deixe que os municípios busquem alternativa para poder atender num primeiro momento. Né? Nós não temos uma corporação de bombeiros, nós temos um caminhão de combate a incêndio que vai dar o primeiro atendimento. Isso que nós já deixamos bem claro para a população. Esse caminhão vai estar disponível, vai estar 24 horas à disposição da comunidade. Qualquer sinistro que acontecer, nós temos aí preparando para que seja atendido de imediato, para minimizar um pouco esse sofrimento que às vezes vem a acarretar numa família, numa casa, numa empresa, e isso nós temos trabalhando. Prefeitos, então a gente fica feliz em poder colocar mais esse serviço à disposição da comunidade. Estamos aí construindo essa parceria com a SAMU. A SAMU também é um convênio, não vai ser diferente com esse caminhão de combate a incêndio também. Tá? Então eu gostaria de agradecer a parceria da Câmara de Vereadores, quando aprovou e tomar esse projeto, levar todos os vereadores que estão aqui presentes, por poder dar a possibilidade de financiar esse caminhão. Nós vamos pagar em 54 parcelas, uma parcela, valor irrisório, perante o benefício que ele vai trazer, em torno de R$13 mil a primeira parcela, e depois as demais, a última, em torno de R$10 mil. Então é um benefício muito grande, em contrapartida de um valor que vai ser repassado e poder ser colocado à disposição. Então nós queremos agradecer a todos e, prefeitos, obrigado pela parceria, obrigado pelo entendimento, a Brigada Militar nós vamos também conversar, com a CI nós vamos conversar, nós vamos construir essa parceria, né? Vereadores aí sempre nos ajudando, e é importante salientar todos os vereadores dos municípios também, vizinho, vão precisar fazer com que seja construído esse convênio, seja aprovado nas câmaras de vereadores, e assim nós queremos colocar à disposição da nossa comunidade micro-regional. Prefeitos, muito obrigado. Comunidade, a gente agradece, a gente tem que fazer esse ato oficial para poder levar o conhecimento de vocês, e esperamos que não ocorra sinistro. Se ocorrer, nós vamos ver também como poder auxiliar da melhor maneira possível. Então, está entregue. Prefeitos, muito obrigado. É um ato simbólico, mas de coração. Acho que a comunidade regional agradece esse trabalho que estamos ofertando para todos os municípios da micro-região aqui da Grande Portela. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença e esperamos que esse caminhão não seja utilizado tão cedo, né? Um abraço a todos, obrigado.
Gostaria de convidar agora os padres que estão aqui presentes, o padre Guido Taffarel, o padre João Afonso, o padre Matias. Se houver algum representante de outra instituição religiosa, também pode vir junto, para que façam, então, uma bênção, né, ao caminhão de combate a incêndios e também a SAMU, e, claro, estendendo também aos profissionais que neles vão atuar.
Jesus tem uma frase que precisamos tê-la presente. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E precisamos cuidar desta vida. E que este caminhão de bombeiros e também o novo carro da SAMU esteja à disposição da vida, em defesa da vida, promoção da vida. Ó Deus, que em Jesus Cristo manifestaste o vosso amor, o cuidado para com as pessoas, com a vida das pessoas em qualquer idade. Que este caminhão tomara, Deus, que nunca seja procurado por necessidades, mas se houver, que ele venha em favor da vida, das pessoas e do próprio bem material das casas. E que esse carro da SAMU venha em auxílio para promover a vida. Ó Deus, confiamos em vós e colocamos todo esse carro ou estes carros e as pessoas que neles vão trabalhar em vossas mãos. Protegei-as, guiai-as para que a vida seja promovida. Por isso, abençoai este caminhão e esta ambulância em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
E assim então encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela. Esse programa de hoje, novamente, informo que foi gravado e é produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura. A assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carnel. A todos, desejamos sim a todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e vamos tomar novamente todos os cuidados necessários para evitar a proliferação do novo coronavírus em nosso município. Boa tarde.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.